Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou o Pedro Henrique Costa e começamos agora mais uma edição do Projetos da Semana, que traz as novas propostas apresentadas no Senado Federal.
Eu sou Samara Sadek e aqui nosso principal objetivo é dar destaque para uma das principais atividades do Parlamento, que é propor leis e aperfeiçoar as que já estão em vigor.
Toda semana, uma grande quantidade de projetos ou propostas de emenda à Constituição são apresentadas e a nossa intenção é falar desse material para que você possa saber o que está sendo proposto pelo seu parlamentar.
E Pedro, no programa de hoje, vários senadores vão explicar os projetos que apresentaram e você pode manifestar no site do Senado sua opinião sobre cada um desses projetos.
É isso mesmo, mas Samara, só no final do programa que a gente vai explicar melhor onde o ouvinte pode encontrar isso no site do Senado. Vamos começar agora com os projetos.
Números da semana.
Desde a segunda-feira, dia 24, até esta sexta-feira, dia 28, 76 novos projetos foram apresentados pelos senadores. Desse total, foram 16 projetos de lei do Senado, 2 propostas de emenda à Constituição e 2 projetos que vieram da Câmara dos Deputados.
Isso mesmo, esses 20 projetos são de fato a parte que interessa aqui no nosso programa, porque aquele total de 76 se refere a um material que já inclui também requerimentos, mensagens com indicação de autoridades e medidas provisórias, por exemplo.
Então, vamos começar com o novo projeto da senadora Marta Suplicy, de São Paulo, que está buscando uma forma de garantir o emprego de pessoas entre 16 e 21 anos.
A senadora aponta que está nessa faixa etária o pior índice de desemprego até agora em função dessa crise.
A proposta dela, Pedro, é trazer esses jovens para o mercado de trabalho por meio de uma troca com as empresas. Quer dizer, o governo diminuiria algumas contribuições do empregador que vão para os cofres públicos, como as do Sistema S, aquelas que mantêm o SESC, SENAI, SESI, as contribuições também para o FGTS e para o Salário Educação.
É, e essa situação ficaria assim por 2 anos, que é o tempo que a senadora Marta Suplicy acredita ser possível equilibrar novamente os índices de desemprego, que nessa faixa etária beneficiada pelo projeto está atualmente em 17%. Agora, a gente vai ouvir o que diz o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, sobre um outro projeto apresentado por ele nessa semana. Ele acha que o horário das eleições deve mudar, deve ser unificado. A ideia é tentar resolver o problema do fuso horário.
Se você bem lembra, os tribunais só começam a divulgar o resultado nacional das eleições quando as urnas do Acre fecham. E como sempre tem horário de verão, é preciso esperar, sim, pelo menos umas 2 horas. Vamos ouvir o que diz o senador Roberto Rocha sobre isso.
Não dá para a gente continuar com a situação atual. Você tem 90% e tantos apurado no canto, esperando 1, 2 horas, 3 horas para poder terminar uma outra parte do país. A nossa sugestão é que o Brasil, em todo o território nacional, obedeça o horário nacional, o horário de Brasília. Começa às 9 horas da manhã e termina às 18 horas. Nós temos também, nessa proposta, a possibilidade de que o horário de verão, no ano da eleição, ele ser após as eleições.
Esse, então, foi o senador Roberto Rocha falando sobre a unificação do horário de votação nas eleições.
Outra proposta, dessa vez, sobre divulgação na internet, veio do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. O senador define como crime colocar na rede mundial qualquer foto ou mensagem, ainda que de forma subliminar, que induza ou incite à anorexia ou bulimia.
O senador defende pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E essa preocupação dele tem como base um dado importante que vem da Organização Mundial de Saúde. Simplesmente o Brasil é o maior consumidor no mundo de drogas que inibem o apetite.
É, isso é muito sério, hein? Mas vamos seguir com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e um tema que foi muito falado recentemente, que é a terceirização.
A Câmara chegou a aprovar um projeto que foi bastante criticado. Então o senador Paim encabeçou uma discussão sobre terceirização em vários estados, ouvindo as várias partes e construiu uma proposta que ele apresentou nesta semana.
É um projeto com mais de 20 artigos, que busca garantir direitos importantes que protejam os trabalhadores de armadilhas nos contratos terceirizados. E o senador Paim traz, inclusive, um exemplo do que aconteceu no México. Vamos ouvir essa história e também os principais pontos da nova proposta.
Por exemplo, um banco no México, e é fato real, tinha 32 mil funcionários e demitiu 30 mil. Ficou com 2 mil fixo e terceirizou 30 mil com 30% a menos no salário. Por aí eu começo a me informar que nós queremos garantir que o terceirizado vai ter o mesmo salário daquele que está na empresa matriz. Primeiro. Segundo, vai ter as mesmas condições de higiene e segurança no trabalho que está na empresa matriz. Por quê? Os acidentes no trabalho, de cada 10, 8 é terceirizado. De cada 5 mortes, 4 é terceirizado. Nós queremos que seja assegurado para ele o mesmo piso salarial da empresa matriz e que seja assegurado a ele os mesmos direitos que estão na CLT e na Constituição, que hoje, infelizmente, o terceirizado não recebe.
Esse foi o senador Paulo Paim falando sobre o novo projeto de terceirização. E ainda sobre questões trabalhistas, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para transformar a carreira de médico e dentista em carreiras nacionais.
O senador acredita que essa proposta poderia substituir o programa Mais Médicos do governo federal.
A nossa ideia é que o governo federal estruture uma carreira nacional de médicos e dentistas para o programa Saúde da Família. Isso seria, portanto, uma virada de página na improvisação e tendo a possibilidade do governo federal oferecer salários dignos para que esses profissionais possam atuar em todo o território nacional.
A gente ouviu aí o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, falando de um programa dele que quer criar a carreira nacional de médicos e dentistas no Brasil.
E antes que o nosso tempo acabe, Pedro, vamos falar de mais duas propostas. Uma é do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. O senador falou com a gente rapidamente antes de embarcar para o Estado. A proposta dele tenta resolver o problema causado pela vacância no Supremo Tribunal Federal.
Só para lembrar, o STF tem 11 ministros indicados pela Presidência da República. E se um deles se aposenta, algumas votações no Supremo ficam aguardando a vaga a ser preenchida. O senador tem uma sugestão para que essa vaga seja ocupada temporariamente e não prejudique os trabalhos do STF.
Quando abrir uma vaga no Supremo, para não ficar como ficou agora, meses, sem que a presidente peça o nome do novo ministro, e o Supremo fica um ministro a menos. Então, o que é que eu proponho? Tendo a vacância de um membro do STF, o decano do STJ, o ministro mais antigo, assuma temporariamente a função no STF até o presidente fazer indicação, mandar para o Senado o nome do novo ministro. Mandar com uma semana, ele vai ficar uma semana. Se demorar 9 meses, como foi agora, vai ficar 9 meses.
A gente ouviu então o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará.
E por fim, então, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, quer garantir a realização de provas como o Enem ou concursos públicos para as pessoas que ficam impedidas de ir no dia da prova por questões religiosas. Vamos ouvir o senador.
Esse país tem adventistas, esse país tem judeus, esse país tem pessoas, por exemplo, o mês do Ramadã, por exemplo, dos muçulmanos, uma série de pessoas que têm crenças e até a pessoa de confissão de religião afro, que pode ter os seus impedimentos. Então, você dando essa legitimidade na lei, as pessoas ficam à vontade. Então, acho que é mais do que legítimo que se respeite isso, dando essa possibilidade para essas pessoas. A essas pessoas com essa confissão de fé, a prova deve ser marcada para outro dia.
Esse foi o senador Magno Malta defendendo o direito de realização de provas respeitando alternativas de data, quando as pessoas não podem comparecer por causa de crenças religiosas.
Você acompanhou então os destaques de projetos apresentados nesta semana no Senado Federal.
E como a gente falou no início do programa, aqui vão algumas dicas para você acompanhar os temas do seu interesse. Você pode cadastrar o seu e-mail e receber nele as informações sobre um projeto específico e o andamento da discussão e da votação dele aqui no Senado.
E o novo portal do Senado, que já está no ar, é o senado.leg.br e é nele que você procura por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
Aí você vai ver que pode escolher o projeto, fazer o cadastro e toda vez que o projeto for analisado, você recebe um aviso pelo e-mail.
E outro canal importante que a gente sempre gosta aqui de lembrar é o portal E-Cidadania. Nele tem uma ferramenta de participação direta, que é o Opine. Funciona como uma enquete permanente para dar opinião a favor ou contra um projeto.
E não é só isso. Além de opinar, você também pode propor um novo projeto ou apoiar algum que já tenha sido sugerido.
É isso aí, acompanhe o trabalho do Senado e saiba o que os senadores estão propondo para modificar as leis do país. E mais, participe e dê também a sua contribuição.
Semana que vem a gente volta com as novas propostas que chegam para análise no Senado Federal. Obrigado pela companhia e até lá.
Obrigada, até lá.